Alegria de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é Alegria de Viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Olá, bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver na AVFM e na internet.
Genérico.
Ok.
Vais mas... repetir, pessoas. Então tens de repetir a cantar.
Eu acho que de vez em quando temos de dar esta nota de que estamos a fazer este programa para que as pessoas saibam que nós não estamos a falar ao calhas.
Ah,
e
okay.
Ter um genérico só por acaso.
Então anda lá.
Ok. O meu dilema é, tu preferias seres um terrorista responsável pela morte de 5 dos teus humoristas preferidos? Tipo, estavam numa festa e tu... por algum motivo, ou eras obrigado, pronto, tinhas
sim.
De explodir uma bomba.
Certo.
Okay. Mas ninguém te descobria. Esses humoristas deixavam de existir.
Mas qual era a intenção disso?
Era matá-los.
Ah, era só a questão
sim.
De eu sou um terrorista de humoristas, é isso?
É.
Alguém tem de ser.
Sim.
Alguém tem de fazer este papel,
sim,
não é?
Eu quero falta. Subir na hierarquia de humoristas de 3.259.000 para 3.258.998.
Ok.
E então vou chacinar alguns. Ou, de repente, o teu sangue transformar-se em pó. Tipo, não era... Deixava de ser líquido o teu sangue.
Mas continuava a viver?
Continuavas, mas imagina o que é tu sentires o pó a passar, tipo, a raspar nas tuas artérias e veias. Era esquisito. E estavas sempre consciente disso.
Mas eu habituava-me à dor? Esse
não.
Dilema é uma porcaria.
Não.
Lembraste dele agora, não foi?
Sim.
Nota-se, não é? Está mesmo bem elaborado, pá.
Sim.
Posso escolher... Os humoristas têm de ser os de agora ou os que eu gostava há 20 anos, quando via Levanta-te
e Ri? Tem de ser abaixo de 50.
Hã?
Pessoas abaixo de 50.
50 anos?
Sim. E ai, queres escolher
tem...
agora?
Não, mas tem de ser os que eu gosto, não é?
Os que tu gostas.
Ah.
Era o Chapéu, por exemplo.
Epá, o Dimitri Martin, o Rory Scovel.
Sim.
Epá, não. Não, não quero isso.
Mas depois,
a Sarah Silverman, epá.
Tinhas o teu sangue substituído por pó.
Acho que.
Nem te conseguias mexer bem, porque.
Então, mas podia estar sentado a ver os especiais dos humoristas que eu não matei, é isso?
Podias, mas eles não sabiam que tu lhes tinhas salvado a vida.
Mas...
Era um sofrimento em vão.
Mas é, eu não sou daqueles...
E os especiais que já estão gravados, podias continuar a vê-los.
Eu sinto que sou um herói, já.
Sim.
Normalmente, no meu dia-a-dia. Mas sou daqueles heróis que não precisa de protagonismo. Às vezes eu passo por pessoas e penso... Eu podia ter salvo esta pessoa. Não salvei, mas sinto que tenho essas
Sim,
capacidades.
Era um dia que podias ter atropelado essa pessoa e não atropelaste.
Sim, podia. Foi uma opção... De livre arbítrio que eu tomei conscientemente para não atropelar essa pessoa.
Sim, cada dia que tu passas é um dia em que tu não matas tantas pessoas quantas podias matar.
É, sim, sim, sim. Eu penso, pá, eu se matasse era uma pessoa super eficiente a matar.
Sim.
Não sei, por hora, mas 20, na boa. Se tivesse depois de esconder, se calhar menos, mas 15. Agora...
Não sei se conseguias.
15 à hora? Se for no meio de uma cidade, numa aldeia era mais difícil. Tinha de andar aí.
Era complicado.
Não...
Se calhar numa aldeia era mais fácil. Porque matavas um, escondias-te. Matavas outro, tipo, até podiam não descobrir o corpo uns dos outros. Agora na cidade, começavas a quê? Com uma faca, mandavas faca numa pessoa, tinhas logo as pessoas todas a tentar parar-te. E
não,
a polícia?
Fazia tipo em Uber, daqueles que são partilhados.
Sim.
5 pessoas logo ali. Pau.
Tá. Como?
Uma faca.
Com uma faca? Não, não conseguias. Sequer nenhuma.
Então e com uma pistola com silenciador?
Aí talvez, pelo menos uma.
De 4. Ou seja, eu ia no banco de trás, no meio, fazia pau, pau. Tá. Os de trás estão. O da frente, ei, o que é que se passa aí? Pumba. O passageiro. A seguir,
sim.
O outro, olha, para aqui que eu vou sair. E ele, então, mas e as outras pessoas? Elas não têm opinião. E a seguir...
Mas pronto, és um herói por não fazeres isso.
Sou um herói.
Sim.
Por... conseguir diariamente evitar ser um serial killer.
Sim.
Isso faz de mim um herói.
Faz de e de muita gente, e da maior parte das pessoas.
Sim, faz. E o teu
e
dilema é...
como é que não são condecoradas.
E como é que tu respondias a esse dilema?
Não sei. Não sei. Pá, lembrei-me agora.
Ah, não sabes, mas eras capaz de ser um terrorista de humorista.
Não, não matava ninguém. Acho que preferia morrer eu a ser responsável pela morte de 5 pessoas.
Agora, imagina que tu gostavas tanto de uma coisa, pode ser humor ou não. Tu tornavas-te especialista numa área. Olha, podemos ir à parte da genética. Tornavas especialista em genética, mas de repente tiveste os nazis que trataram mal essa área científica. Ou seja, deram mau nome à genética porque trataram, já estávamos a falar de matar pessoas e eles mataram.
Sim.
E não foi pouco. E de repente, isso podia minar a tua área de estudo. Tu eras o maior especialista na altura em eugenia. E de repente estavas a tratar de tornar a eugenia uma coisa boa.
Sim.
E vieram os nazis.
Eu a pensar, quem é que eu tenho de esterilizar para, sim, tornar a espécie melhor?
Melhor.
Sim. Coisas
com
boas.
Estudos. Sim. Não, mas com estudos mesmo. Mas eram válidos, ok? Era, sim, eugenia mesmo que iria melhorar, sim, a humanidade.
Eu, rapaz, se me deixarem esterilizar 100 mil pessoas, a humanidade vai dar um salto em frente.
Então?
Sim. Esterilizar só. Matar, não.
Ok. Okay. E tu podias fazer isso.
Este gajo é feio, não pode ter filhos.
Fazias isso em nome da ciência da tua área de especialidade. Ou seja, demoraste 45 anos a chegar, tipo, ao topo das tuas capacidades. Eras o melhor do mundo a fazer isso.
Sim.
E de repente alguém dava mau nome. Tu não te insurgias contra isso?
Depende.
De repente passas o resto da tua vida a ter de defender a tua... As pessoas... Ai, tu és de eugenia. Ui, ó nazi.
Mas alguma vez a eugenia teve um bom nome?
Então tem, hoje em dia.
Tem? Quando?
Então pensa assim, eugenia é sempre associada às esterilizações... Blá, blá, blá. Pronto, essa coisa.
Pronto, tratar humanos como cães, não é?
Sim, mas
apurar
tu...
Apurar raças.
Tu praticas eugenia, hoje em dia. Como? O teste de gravidez, em que há uma medição para fazer pela translucidez do crânio e pela medição do nariz, não é? Ou do como é que se diz? Da cana do nariz.
Sim.
Excepto. É o termo técnico, a cana do nariz.
Há muito tempo que não vi essa expressão. Ou não sei quem partiu a cana do nariz. Só se houvesse a expressão em contexto de porrada, não é?
Olha, partiu-lhe a cana do nariz.
Sim.
Tinha o nariz com a cana para o lado. E então, aqui, a ideia era... o que é que se pratica na eugenia? É, tu fazes esse teste e se não tiveres uns certos milímetros, isso quer dizer que a criança pode nascer com trissomia 21, logo tens razão suficiente para colocar termo àquela gravidez. Isto é uma forma de praticar a eugenia.
É o princípio,
meu caro.
A forma de praticar a eugenia depende...
Há quem diga que foi assim que os nórdicos, de certa forma, eliminaram a presença de pessoas portadoras de deficiência.
Sim, isso coloca outras questões. A partir de que momento é que começas, olha, fazer testes em que deixa de haver pessoas com menos de 1,70m,
sim,
ou pessoas de cabelo castanho.
Sim,
isso é eugenia.
Isso é eugenia.
Sim, isso é eugenia e há implicações éticas disso.
Certo, mas hoje em dia é possível, por exemplo, se fizeres uma fertilização, sei lá, de inseminação artificial, de poder escolher cor de olhos e cor de cabelo.
Eu acho isso perturbador. Mas
sabes que é possível.
Sei que é possível.
E achas que isto é eugenia?
É eugenia, mas a questão de testes de pré-natais.
Uhum.
Pá, tem algo de diferente porque uma criança com uma deficiência, um problema genético desses, tem implicações ao nível da qualidade de vida das pessoas que ficam. E acho que é uma decisão que podes tomar. Agora, o facto de uma pessoa ter cabelo castanho, ou olhos azuis, ou ser mais alta, mais baixa, mais magra, epá, não acho que seja uma ético mudar isso.
Uhum.
Agora, depois podes também usar a eugenia para eliminar genes que aumentem a probabilidade de vires a ter cancro.
Que é treta isso?
É treta?
Pois.
Não é nada treta isso.
É treta.
O quê? Que há marcadores genéticos que aumentam a probabilidade?
É treta.
Então, Angelina Jolie então tirou as mamas para nada?
Em princípio.
Não, em princípio nada. Ela tinha 90% de probabilidade de desenvolver o cancro que matou a mãe dela.
Ok. Mas, supostamente, há coisas que não estão totalmente desenvolvidas ao nível da... estão desenvolvidas ao nível de questionário. Será que existe a probabilidade de... Mas em termos de provas científicas, acho que não está assim tão sustentado. Acho que a única sustentação que existe em termos genéticos é para duas doenças. É uma que causa uma distrofia muscular e a outra não me lembro.
Opa, é claro que é sempre estatístico.
Mas a estatística, em termos quantitativos, é uma coisa muito reduzida. É tipo uma em cada 2000 pessoas. E isto não é reduzido. Mas é um bocadinho. Então as outras, quando são marcadores genéticos ligados ao que eles dizem, o gene do cancro, vamos dizer assim, ou de um tipo de cancro, aí estamos a falar de um em milhões. E utilizar o fator genético às vezes pode parecer que é mais para a continuação do financiamento do programa do genoma humano do que propriamente por uma questão de valência científica.
Não vou debater esse assunto porque não sei.
Está bem. E eu que sei é lido de um livro do ano 2000. O que quer dizer que de 2000 a 2020 pode ter evoluído alguma coisa.
Evoluiu exponencialmente.
Não sei. Porque em 2000 não evoluiu.
Não tinha evoluído até 2000, pronto. Mas é uma área que está...
Todo o meu conhecimento de cultura geral vai até à queda do Muro de Berlim. Já disse
sim.
Isto? Certo? Porque tinha um trivial dessa altura. Todo o meu conhecimento de genética, que é cerca de zero, vai até 2000, porque li um livro que era de 2000.
Então, ainda bem que temos aqui este episódio completamente datado em termos de informação científica.
Ai, mas havia algum que era atual?
Havia. Mas de qualquer modo, então não prestem atenção, esqueçam que foi dito aqui neste episódio.
Não. Pensem é que se vocês algum dia tiverem a oportunidade de entrar numa máquina do tempo e viajam até ao ano 2000, vocês pensam, eu tenho todo o conhecimento que preciso acerca de genética porque aprendi numa alegria de viver.
É, um mestrado, tenho um mestrado em genética.
Toma, pau.
Alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.